O cenário econômico brasileiro para 2025 tem sido objeto de constantes análises e ajustes por parte dos especialistas do mercado financeiro. Recentemente, o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, revelou uma leve redução na projeção da inflação oficial, medida pelo IPCA, que passou de 5,66% para 5,65%. Essa diminuição, embora sutil, representa a segunda semana consecutiva de queda nas expectativas inflacionárias. Entretanto, é importante destacar que essa taxa ainda supera o teto da meta de 4,5% estabelecida para o ano, indicando desafios persistentes no controle dos preços. No que tange ao crescimento econômico, as perspectivas também foram ajustadas. A previsão para a expansão do PIB em 2025 recuou de 1,99% para 1,98%, sinalizando uma visão mais cautelosa dos analistas sobre o desempenho da economia nacional. Para 2026, as estimativas mantêm-se estáveis, com uma projeção de crescimento de 1,60%. A taxa básica de juros, a Selic, permanece como um instrumento crucial na política monetária. Atualmente fixada em 14,25% ao ano, a expectativa é de que atinja 15% até o final de 2025, refletindo os esforços do Banco Central em conter a inflação e estabilizar a economia. O mercado cambial também apresenta projeções atualizadas. A cotação do dólar para o fim de 2025 foi ajustada de R$ 5,98 para R$ 5,95, enquanto para 2026 a expectativa permanece em R$ 6,00. Essas variações refletem as incertezas e dinâmicas do cenário econômico global e seus impactos na economia brasileira. Diante desse panorama, é evidente que o mercado financeiro mantém uma postura de cautela, ajustando suas projeções conforme novos dados e eventos econômicos se desenrolam. A vigilância contínua sobre os indicadores econômicos será essencial para antecipar tendências e orientar decisões estratégicas nos próximos anos. No último sábado 22, durante o Lollapalooza Argentina, a banda local Dum Chica gerou polêmica ao exibir no telão uma imagem do presidente Javier Milei com chifres e a boca ensanguentada, culminando com a explosão de sua cabeça. A performance provocou reações intensas entre os aliados do presidente. O deputado José Luiz Espert qualificou as integrantes da banda como débeis mentais e questionou a necessidade de conotações políticas em apresentações musicais. Javier Lanari, subsecretário de imprensa da presidência, afirmou que o grupo alcançou seus 5 minutos de fama e destacou que em países admirados pela banda, ações semelhantes poderiam resultar em prisão ou morte. O presidente Milei não se manifestou diretamente, mas compartilhou um comentário que ressaltava a liberdade existente na Argentina, contrastando com possíveis punições em outras nações. Após a repercussão, a Dum Chica esclareceu em suas redes sociais que o conteúdo exibido foi de sua exclusiva responsabilidade, isentando o festival e seus patrocinadores de qualquer envolvimento. Imagine buscar por um software gratuito e, ao invés de segurança, encontrar uma armadilha digital. Recentemente, cibercriminosos têm explorado a reputação sólida do Spotify para disseminar malware. Eles criam playlists e podcasts públicos com descrições atraentes, inserindo links que prometem downloads de softwares piratas ou benefícios em jogos online. A estratégia se aproveita da alta indexação das páginas do Spotify nos mecanismos de busca, fazendo com que esses conteúdos maliciosos apareçam entre os primeiros resultados quando usuários procuram por termos como download gratuito ou crack. Ao clicar nesses links, os usuários são direcionados a sites fraudulentos que podem roubar dados pessoais ou instalar programas nocivos em seus dispositivos. O especialista em segurança cibernética, Carol Pacioric, alertou para essa prática, destacando a necessidade de cautela ao interagir com links em plataformas confiáveis. O Spotify já está ciente da situação e tem tomado medidas para remover conteúdos suspeitos e reforçar suas políticas de segurança. Para se proteger, é essencial evitar clicar em links suspeitos, mesmo que estejam em plataformas renomadas, e sempre utilizar softwares de fontes oficiais. Na última segunda-feira, 24, Elon Musk chamou a atenção ao comparecer a uma reunião na Casa Branca, usando um boné vermelho com a frase "Trump estava certo sobre tudo". O acessório também exibiu os números 45 e 47, referindo-se aos mandatos de Donald Trump como 45º e potencial 47º presidente dos Estados Unidos. Musk, que atua como conselheiro de Trump e foi um dos principais doadores de sua campanha, lidera o Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, Este departamento, criado na segunda administração de Trump, tem como objetivo reduzir gastos públicos e modernizar a tecnologia governamental. Sob a liderança de Musk, o DOGE implementou cortes significativos em departamentos governamentais e na Força de Trabalho Federal, gerando controvérsias e oposição, especialmente entre democratas que questionam a legalidade e o impacto dessas medidas nos trabalhadores federais. Durante a reunião, Musk revelou que membros de sua equipe têm recebido ameaças de morte diariamente, evidenciando as tensões em torno das reformas propostas. A postura de Musk e suas ações à frente do DOGE refletem uma tentativa de transformar a administração pública dos Estados Unidos, embora enfrentem desafios legais e críticas sobre possíveis conflitos de interesse, devido às suas empresas privadas. Maio. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, inicia, nesta terça-feira 25, um julgamento que pode marcar a história política do Brasil. Serão avaliadas as denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 de seus principais aliados, acusados de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A Procuradoria-Geral da República, PGR, aponta que esses indivíduos compunham um núcleo crucial de uma organização criminosa que buscava minar a democracia brasileira. Os acusados são Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, General Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Souza e Braga Neto. As acusações incluem golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Se a denúncia for aceita, será aberta uma ação penal, tornando os acusados réus no STF. O julgamento está previsto para ocorrer em 3 sessões, terça-feira 25, às 9h30 e 14h, e quarta-feira 26, às 9h30.